Nesse podcast, já falamos sobre diversos conceitos científicos relacionados à nanotecnologia e a outras tecnologias. Conversamos sobre projetos de inovação, exemplos de pesquisa que impactaram nossa sociedade, discutimos sobre como iniciar uma empresa de base científica, o que fazer e o que não fazer, e estamos chegando no final do ano, aquele momento de reflexão sobre o que fizemos e o que não fizemos em 2020. Aqui é o William Leonel e, hoje, vamos conversar mais sobre essas reflexões de fim de ano e por que muitos projetos sempre ficam na teoria para o próximo ano. Uma produção Café com Nano, sua dose semanal de ciência e empreendedorismo. Sexta-feira, 13 de novembro de 2020. Entre o fim da graduação e o início do mestrado, eu trabalhei em uma pizzaria como atendente. Me recordo um dia, quando um belo carro, uma Mercedes, parou no estacionamento e dali desceu um casal. Um rapaz bem apresentável, abaixo de seus 20 anos, e uma mulher muito educada, também bastante nova. Eu fui retirar o pedido e fiquei impressionado com a confiança que o rapaz transmitia, sua postura, o modo de falar. Não pude deixar de me comparar com o rapaz. Eu tinha diversos planos para o futuro. Definitivamente, nenhum deles me permitiria ter uma Mercedes. Ou aquela marca de roupas ou relógio. Essa parte material poderia até ficar de lado. Mas aquela confiança, eu podia sentir na forma do rapaz falar. Aquilo sim impactava. Eu poderia não ter os bens materiais, mas com certeza eu ia querer aquela confiança. Sobre confiança, eu pesquisei mais sobre o assunto e conheci a psicóloga Amy Curry, da Harvard Business School. Ela ficou famosa pelo seu estudo que fazer uma postura dominante, ela chamou de postura de Mulher Maravilha, com os braços na cintura, peito estufado, corpo ereto. Essa postura dominante tornava a pessoa mais confiante, inclusive diminuindo os níveis de cortisol e, consequentemente, o estresse. Porém, pesquisando mais a fundo, eu vi que esse estudo foi reproduzido com um número 5 vezes maior de pessoas, e o efeito não foi encontrado. Sem contar que não é possível taxar que a postura gerou o efeito de confiança. Será que o fato da pessoa pensar que vai ficar mais confiante já pode gerar esse efeito de deixá-la mais confiante? Uma terceira reprodução do estudo também não apresentou resultados satisfatórios em relação a esse efeito da postura melhorando a confiança. Então, como estamos acostumados na ciência, não existe fórmula mágica. Eu acho legal refletirmos sobre a nossa linguagem corporal. Como você está ouvindo esse programa? Sentado ou em pé? Como está a sua postura? Está expandindo mais o corpo ou com o corpo contraído? Talvez essa reflexão seja ótima para a lombar, a coluna, mas não necessariamente vai ajudar na confiança. A ciência é assim mesmo. Quando aprendemos um método científico, o que buscamos são as fraquezas das nossas teorias. Não só as teorias, também os nossos resultados ou os argumentos. Um fármaco ou uma vacina passa por um teste. Se as características desejadas para o fármaco forem positivas, ele passa então para uma outra etapa, com uma população maior para se buscar quais os pontos negativos desse fármaco. Quais os efeitos adversos podem ocorrer? Qual a gravidade? Não significa uma torcida contra o remédio. Isso é simplesmente ciência. As teorias e os produtos bem-sucedidos são aqueles que possuem as menores contradições, contraindicações ou fraquezas. Por isso, uma teoria científica não é somente uma teoria. Ela passou por diversos experimentos teóricos e práticos que lapidaram o conhecimento até que esse conhecimento se torne uma base para outros conhecimentos. Mas existe um problema aí. Não um problema sobre o método científico e as teorias, mas o problema é quando você começa a buscar essas fraquezas ou tudo o que falta em qualquer projeto e plano que você tenha. Sempre falta algum material? Aprender algo novo? Quer um exemplo? Um podcast. Você pode já ter ideia, já se familiarizou com o programa de edição, mas ainda não sabe o que faz todos os filtros, ainda não sabe utilizar mais de um programa, falta ir a um profissional de fonoaudiologia e assim vai, nunca tem fim. E o projeto fica na sua cabeça, martelando sempre. Esse foi o meu caso. O projeto de podcast sobre ciência e empreendedorismo ficou por anos na minha mente. Até que um momento tive a ajuda dos amigos e parceiros aqui do Café com Nano e simplesmente fizemos. Hoje eu não consigo ouvir os primeiros programas. Acho minha edição terrível. Não sabia direito captar uma boa qualidade do áudio e ainda hoje eu me critico muito. Mas é só fazendo que melhoramos. Você pode até estar se perguntando: e sobre a confiança? Como obter? E aquele rapaz da pizzaria? Pois é. Infelizmente eu tenho que ser sincero e dizer que eu não encontrei uma tática infalível para obter a confiança. Uma coisa que me ajudou dia após dia foi a experiência. Eu não tinha a confiança de conversar com estranhos até trabalhar como garçom. A primeira vez é estranho, nervoso, tenso, mas depois surge a tranquilidade, o saber como agir nas diferentes situações, diferentes perfis de pessoas, mais animadas, estressadas, bem ou mal educadas. Mas para obter experiência, é necessário fazer. E para fazer, as coisas têm que sair das ideias e chegarem à prática. Imagina uma banda de rock que se apresenta pela primeira vez. Provavelmente esquecem letras, notas, desafinam. Mas chega um ponto onde tocaram tantas vezes que podem soltar frases, como a do guitarrista dos Rolling Stones, o Keith Richards. Ele disse assim: "Você sabe por que o cachorro lambeu o próprio saco? Porque ele consegue. Os Rolling Stones tocam nessa idade porque nós conseguimos." Isso que é confiança, hein? Ele não precisa nem mesmo refletir sobre o porquê. A sua resposta é simplesmente: eu faço porque eu posso. Tamanha experiência naquele assunto. Considerando a nossa área científica, temos bons exemplos de confiança. O físico Richard Feynman, por exemplo. Em um vídeo que ele é questionado sobre o porquê dois ímãs se atraem e repelem, a resposta do físico é genial e hipnotizante. Abrange tanto a física mais profunda explicada de maneira simples, como uma reflexão sobre o porquê das coisas e boas perguntas. No final, o entrevistador provavelmente saiu sem entender, e talvez até um pouco chateado por não ter a profundidade suficiente para entender sua pergunta simples, que tem uma resposta tão complexa. Mas, para conseguirmos essa ação e termos essa experiência, temos que enfrentar riscos e escolhas. As escolhas sobre como administrar o seu tempo para finalmente colocar os projetos em ação, e o risco é o de errar, perder o tempo. Se seu projeto envolve abrir uma startup, você pode arriscar o seu futuro, um futuro acadêmico e concursado, um futuro onde o dinheiro investido na startup poderia ter sido aplicado em alguma ação. Os riscos podem ser enormes. Eu só consegui pensar bem sobre o risco quando finalmente consegui minha moto dos sonhos, maravilhosa, com torque e resposta incrível. Depois de muito habituado e experiente com a moto, eu tive uma emergência. Saí correndo com a moto na pista dupla. Lá na frente, diversos carros abrindo passagem. Até que eu tenho que diminuir a velocidade. Um carro não deu a passagem. Uma Mercedes. Peço a passagem. Mercedes acelera. Opa, legal. Vou conseguir chegar ao meu destino mais rápido. Mas não. A Mercedes ainda estava muito lenta para mim. Finalmente a pessoa conduzindo dá a passagem e eu sigo meu caminho. Minha moto era usada e custava abaixo dos 20 mil reais, menos da metade de um carro popular. Mas naquele momento e naquela situação, era mais do que o suficiente para pressionar a Mercedes a dar a passagem. A grande diferença nesse caso é o risco. Sob qualquer circunstância, o carro tinha airbags, freios ABS, cinto de segurança. Já na moto, o para-choque era o meu corpo, significaria o fim da linha se algo desse errado. Assim também é uma startup. Dependendo do momento e da situação, ela pode crescer a níveis absurdos, colocando até grandes empresas sob a parede. Mas se falhar, acabou. Já uma grande empresa pode criar um produto ou um setor que, caso não funcione, vai ser um montante a menos na distribuição dos lucros. Então o risco muitas vezes não é uma questão de avaliar se vale a pena ou não. O risco pode ser a única escolha, dependendo do cenário que você estiver. Então, meus amigos, nesse fim de ano, fazendo aquela reflexão para os próximos anos, eu só consigo pensar que eu quero continuar ouvindo, aprendendo e questionando. Mas não podemos nos bloquear porque falta algo. Pode ser que falta confiança, experiência ou o medo do risco seja muito grande. Apenas faça. Todas as pessoas têm algo a agregar. Cada pessoa tem uma história. Quem sabe ela não teve uma família. Quem sabe teve que trabalhar em áreas totalmente diferentes. Veio de uma cidade com cultura diferente. Quem sabe essa pessoa gosta de passar o dia ouvindo podcasts. Ou gosta de animes. Falando nisso... Essa é a música tema de um anime chamado Death Parade. E é com essa música animada, que eu ouvi há muitos anos e ficou guardada em mim, que eu quero terminar essa reflexão. Todas as nossas experiências podem vir à tona e ser o diferencial em uma pesquisa científica, uma startup ou um canal de divulgação científica. Quem sabe algum dia você possa estar falando sobre o que gosta, sobre confiança, riscos, motos, Feynman, anime, e se perguntando, meu, por que eu tô fazendo isso? A resposta pode seguir diversos porquês, mas também pode ser bem simples. Eu faço isso porque eu posso. E você também pode.
E aí, pessoal, tudo certo? Autoconfiança é importante em várias situações, mesmo naquelas apresentações do grupo de pesquisa ou da empresa. E às vezes é difícil achar essa confiança, e isso acontece com todo mundo. Então, sempre que você puder, apoie seus amigos, colegas de trabalho, aponte os pontos positivos do que eles fazem. Claro, críticas construtivas também são importantes, mas sempre tenha muito cuidado com o que falar com o outro. E se você quiser conversar com a gente, é só procurar nas redes sociais por Café com Nano. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn. Um abraço!